Seja bem-vindo ao podcast da Cola de Deus.
Dê um abraço na pessoa que está do teu lado, fala para ela. Deus quer fazer algo novo de novo. Você que está me acompanhando em casa, não é mais uma live, não é mais uma terça-feira, não é mais uma noite de adoração. Hoje o Senhor te trouxe aqui porque Ele quer fazer tudo novo, de novo na tua vida e na tua história. Amém? Amém, igrejinha? Amém? Aleluias! E essa série gloriosa, fora da caixa, gente. E quando, né, o Gui começou a série na semana passada, falando um pouco, né, desse chamado à excelência, desse nosso chamado no reino. E nós precisamos entender, quando nós falamos do reino de Deus, quando a gente fala de Deus para vocês, quando a gente pensa em Deus, quando a gente pensa na igreja, e a gente pensa na gente, nós entendemos que nós temos um lugar. E se nós temos um lugar, dentro desse lugar nós temos uma função, certo? Se eu estou num lugar, dentro desse lugar eu sou chamada a fazer, a exercer algo. Então, nesse lugar, vai definir. Então, você já precisa entender, aquilo que eu sou define o meu chamado. Quem eu sou define o meu propósito. Aonde eu estou, o lugar que eu sou chamada, é onde eu vou ver a minha missão, aquilo que o Senhor confiou a mim. O Guilherme falava para nós na semana passada sobre ser cabeça, estar à frente, estar além, pensar com excelência. Hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre ser cauda. E ser cabeça é muito diferente de ser cauda, porque a função da cabeça é uma função diferente da cauda. O lugar são diferentes. Consegue entender que há uma diferença em tudo, em ser cabeça e em ser cauda? Há um lugar, um posicionamento que é diferente, é funções diferentes. Só que eu só consigo ser aquilo que eu sou chamada a ser em Deus se eu tenho entendimento de quem eu sou nele. Por isso que nós precisamos falar, eu sou chamada a ser cabeça. Mas muitas vezes nós estamos panguando no rolê lentamente, uma lentidão espiritual, posso até falar, até uma imaturidade, uma burrice espiritual, que eu sou chamada a ser cabeça, mas eu estou sendo cauda. Que eu sou chamada a estar à frente e eu estou atrás. Que eu estou sou chamada a ser fora da caixa e além, excelência, e eu estou dentro, no fundo, escondida, apagada, muitas vezes morta, morna. O Senhor quer entrar na nossa vida hoje e fazer tudo novo de novo para a nossa santidade. Para a nossa santidade. O Senhor quer nos lembrar quem nós somos. O Senhor quer testificar o chamado dEle na nossa vida. Amém, igrejinha? Se você trouxe a palavra, queria que você pegasse aí Apocalipse 3. Eu vou ler a partir do versículo 14, quando nós falamos em ser fora da caixa, quando nós falamos do que nós somos chamados a ser hoje, nós precisamos olhar para a força e o poder da unção de Deus sobre a nossa vida no tempo de hoje. E o livro de Apocalipse é perfeito quando nós falamos sobre isso, porque Deus, Ele está voltando, Ele está preparando o povo para a volta dEle. E eu e você fazemos parte disso, então nós precisamos relembrar, fazer memória, voltar, queimar, retomar, reavivar. Mas nós precisamos, porque o Senhor, Ele tem pressa da nossa santidade, Ele tem pressa do nosso chamado, Ele tem pressa para que nós possamos ser e fazer aquilo que somos chamados no reino. O Senhor tem pressa das promessas dele na sua vida. O Senhor, ele tem pressa em te alegrar. O Senhor tem pressa em te honrar. O Senhor está com pressa para manifestar o poder e a graça dele na tua vida. Então essa palavra, esse alerta, eu queria mesmo, gente, que essa palavra trouxesse ao teu coração. E hoje eu orei para isso, para que essa palavra possa trazer hoje um incômodo espiritual. Não é um incômodo humano. Até porque se a gente está, né, tô com um sapato que está apertado, fica incomodando. Hoje, ai, estava com um tênis que estava apertando, incomoda. Mas eu quero que o Espírito, e eu orei para isso, para que essa palavra trouxesse hoje para o nosso coração, porque eu sou a primeira, eu preciso, esse incômodo espiritual de quem eu sou e o lugar que eu ocupo hoje. Um incômodo espiritual, olha lá, a igreja de Laodiceia. O anjo da igreja de Laodiceia escreve: eis que diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras. Não és nem frio e nem quente. Oxalá fosse frio ou quente. Mas como és morno, nem frio nem quente, vou vomitar-te. Pois dizes: sou rico, faço os bons negócios, de nada necessito. E não sabes que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que compres de mim ouro provado ao fogo, para ficares rico. Roupas alvas para te vestires, a fim de que não apareça a vergonha da tua nudez, e um colírio para ungir os olhos, de modo que possas ver claro. Eu repreendo e castigo aqueles que eu amo. Reanima, pois, o teu zelo e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, eu entrarei em casa e cearemos, eu com ele e ele comigo. Ao vencedor concederei assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Palavras do Senhor. Igreja, essa palavra é muito forte, porque o Senhor, ele vem nos alertar hoje do estado da nossa alma. Quando nós falamos de lugar, de chamado, de posicionamento, de função, quando nós falamos, nós precisamos ser além, fora da caixa, excelência. Quando a gente fala demais, nós precisamos olhar para o estado da nossa alma. E hoje o Senhor está nos alertando que muitos estão mornos. E a palavra vai dizer: oxalá você estivesse quente ou você estivesse frio, porque daí você teria um estado definido. Mas você é morno, você é indeciso, você é fraco, você é imaturo. Hoje a palavra está nos alertando, gente. Um alerta daquilo que nós possamos perder. Porque muitos de nós mornos estamos deixando de ser cabeça para ser cauda. Estamos deixando aquilo que é eterno por coisas e prazeres passageiros. Muitos de nós estamos nos submetemos adulterando, prostituindo o chamado de Deus nas nossas vidas. E a palavra, ela é tão forte, que hoje, enquanto eu rezava com ela, o Senhor falava muito para mim de muitos de nós que temos, e ela, a visualização que eu tinha, um baú cheio de tesouros, pedras preciosas. E o Senhor falava para mim: muitos estão juntando muitas pedras preciosas, tesouros falsos. O Senhor está falando com você, que às vezes já tem vida com Ele, já caminha com Ele, já serve. O Senhor está falando para você, igreja, que talvez está batendo no peito e falando: Eu tenho vida com Deus, o que eu faço está bom. O Senhor está alertando que muitos de nós estamos acumulando, e nós estamos acumulando muito, mas é um tesouro falso. É um tesouro que está vindo pela nossa mornidão. É um tesouro que está vindo de forma falsa, adúltera, pequena. No versículo 19, Deus fala assim: eu repreendo e castigo aqueles que amo. Reanima, pois, o teu zelo e arrepende-se. As sete igrejas de Apocalipse, para todas as sete igrejas, Deus, ele vem primeiro. Ele traz um elogio. Ele traz uma correção, porque ele fala como que a igreja está. Ao mesmo tempo, ele dá o remédio e ele faz uma promessa. E aqui, da mesma forma, ele fala como a igreja de Laodiceia está morna. Mas ele também dá um remédio, também faz uma promessa. Então, se eu e você ainda estamos sendo cauda dentro de uma caixa, ainda estamos na mornidão, na pequenez, na limitação espiritual, hoje o Senhor quer trazer um remédio, quer trazer um caminho, quer trazer um alerta que nos desperta para aquilo que Ele quer que nós vivamos nesse tempo. E eu quero pegar de modo especial nesse versículo, porque aqui Deus fala três coisas e a gente vai mergulhar nisso. Primeiro, o Senhor, ele vai dizer: eu repreendo e castigo aqueles que eu amo. Se essa palavra está chegando às vezes com dureza, se essa palavra às vezes está chegando com incômodo no teu coração, se essa palavra às vezes está fazendo você chorar, é porque o Senhor te ama. Nós temos que ter certeza, gente, porque muitos de nós, no momento onde o Senhor quer nos podar, no momento que o Senhor quer nos formar, nos educar, é justo esse momento que a gente se perde e entra numa mornidão. Porque eu prefiro ficar morna do que ser podada, moldada, sofrer e ser quente em Deus. A Beata Helena Guerra vai dizer que é no tempo da poda que muitos cristãos se perdem, porque não aceita a poda de Deus, não aceita os moldes de Deus. Então nós precisamos entender: que tempo você está vivendo? Analisa a tua vida com Deus. Analisa agora a tua vida espiritual. Analisa agora como você está vivendo a tua vocação, o teu chamado. Porque muitas vezes você está achando que você está fora da caixa dançando. E às vezes você está preso dentro dessa caixa. Nós precisamos fazer essa análise de vida. Porque muitos de nós estamos trocando o céu pela terra. Muitos de nós estamos trocando o tesouro precioso e verdadeiro por pedras falsas, por bijuterias. E o Senhor, gente, Ele quer hoje elevar o nosso nível de consciência espiritual. O Senhor hoje quer dar uma visão além. O Senhor quer nos tirar desse pensamento medíocre, desse pensamento pequeno e limitado para com Ele e com as coisas dEle. O Senhor, Ele quer elevar o nosso nível de consciência de quem nós somos e o que Ele faz em nós e através de nós. E Ele já está começando falando: se eu te educo, se eu te castigo, se eu te repreendo, é porque eu te amo. E isso te faz crescer no amor, e isso te faz crescer na graça. Gênesis 1 é tão lindo. Quando Deus cria o mundo, Ele dá para nós o governo. Ele dá para o homem um governo. E a palavra vai dizer: Deus viu que era muito bom quando Ele criou tudo, e Ele deu para o homem o governo de tudo. Muitos de nós não estamos governando a nossa vida. Muitos de nós não estamos governando o nosso chamado. Muitos de nós não estamos governando aquilo que nós somos chamados a ser. Você está dentro ou fora da caixa? Quais são os frutos da tua vocação, do teu chamado hoje em Deus? Quais são os frutos? Se eu perguntar, a tua vida com Jesus tem gerado o quê? Quais são os frutos? Quais são as obras da tua vida com Deus?
quais são, aonde estão? Será que os frutos, a tua causa, a tua meta é a mesma que Jesus? Será que você está vivendo, frutificando aquilo que realmente o Senhor quer? Eu sempre falo isso, gente. Uma coisa é fazer a vontade de Deus do jeito de Deus, e outra coisa é fazer a vontade de Deus do meu jeito. E aonde eu entendo o equilíbrio disso? Quando eu olho para os frutos. Quando eu olho aonde eu estou gastando a minha energia. Quando eu olho o que é importante e essencial para mim. Quando eu olho aonde eu tenho gastado o meu tempo. Você tem gastado tempo com as coisas do Senhor? Você tem gastado tempo com o Senhor? Os frutos são visíveis? São almas? O teu sentimento são os mesmos sentimentos de Cristo? A tua causa de vida, a tua meta de vida é a mesma que a de Cristo? Apocalipse vai dizer que e o demônio aparece agora em forma de dragão. Quando ele cai, ele varre com a cauda um terço. Um terço. Quando eu estou perguntando para você dos frutos, eu estou falando que se você está dentro de uma caixa, se você ainda está escondido, tem almas que ainda não conheceram a Jesus pela tua mornidão. Talvez a tua casa, a tua família ainda não encontrou com o Senhor, porque você ainda não tem pagado o preço, porque você ainda não assumiu o seu lugar de ser cabeça, porque você ainda está sendo cauda, porque você ainda está imaturo, porque você ainda não se permite, porque você ainda não entendeu o chamado. E não entendeu porque o Espírito não está fazendo ou porque Deus não está agindo, mas talvez pela dureza do teu coração, pela tua iniquidade, pela tua falsidade, pelo teu pecado, pela tua miséria. E aqui nós entramos no segundo ponto, porque o Senhor vai falar: arrependa-te, arrependa-te. Nós precisamos se arrepender, gente, pelo pouco que nós damos para o Senhor. Nós precisamos nos arrepender, muitas vezes, pelo nada que nós damos para Ele. Muitas vezes nós damos para o Senhor o pior do nosso tempo. Muitas vezes nós buscamos as coisas de Deus, não pela causa de Cristo, mas pela minha causa. Muitas vezes nós amamos o Senhor de modo interessado. Aqui eu consigo ver porque muitas vezes o nosso coração, gente, que era quente, vai começando a se esfriar. Se você está com a palavra, eu queria que você pegasse aí Mateus 24:12. Essa palavra para mim é muito forte, aquilo que Jesus vai dizer. E ao mesmo tempo essa palavra é muito atual para os nossos dias. E ante o progresso crescente da iniquidade, a caridade de muitos se esfriará. Antes o progresso, o aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriará, porque a tradução vai dizer que a caridade está no ágape. No final dos tempos, o amor de muitos se esfriarão. O amor de muitos que eram quente se esfriará. Igreja, quantas vezes nós deixamos o nosso chamado, aquilo que nós vemos com Deus, que é único, que é quente, que é grande, se esfriar, ficar morno, ficar pequeno, ficar limitado. Muitas vezes aqui, por conta da minha inclinação, da minha humanidade, do meu pecado, das minhas misérias, Deus está falando: não seja cauda. Não troque o teu chamado de cabeça por cauda. E gente, a gente pode se perder. Não importa quantos anos você está com Jesus, todos nós corremos um risco de sair do nosso chamado de ser cabeça e ser cauda. E eu quero trazer um exemplo muito claro e nítido para vocês. Quero falar de Judas. Judas era chamado a ser cabeça. Só que Judas assumiu o lugar de cauda. Assim como os outros 11, Judas conheceu Jesus. Judas foi amado por Jesus. Judas foi encontrado. Judas foi formado por Jesus. Judas foi visto. Judas foi eleito. Eleito por Jesus. Tudo aquilo que os outros 11 viveram com Jesus, Judas também viveu. Judas também viveu, igreja. O chamado de Judas era ser cabeça, era estabelecer o reino, era levantar um povo, era dar continuidade à causa de Cristo. O amor de Judas se esfriou. O amor de Judas se limitou. No entanto, que o amor que Judas sentia por Cristo não foi o suficiente para ele trair. Ele vendeu Jesus. Ele vendeu o chamado. Ele vendeu o lugar dele. Ele vendeu o amor por 30 moedas. Você tem vendido o amor de Cristo pelo quê? Pelo adultério? Pela prostituição? Pelos beijinhos na boca? Pelo sexo? Pela balada? Pelo cigarro? Pela mentira? Pela fofoca? Você tem vendido o amor de Cristo, a eleição de Cristo na tua vida pelo quê? Você tem vendido e levado a muitos pelo quê? Tudo o que Judas viu, viveu e sentiu por Cristo não foi o suficiente. Por uma falta de caráter, por uma inclinação, a ganância falou mais alto. A ganância falou mais alto do que tudo aquilo que Judas já tinha vivido com Jesus. O que tem falado mais alto na tua vida? Jesus tem sido suficiente para você? Ou você também está vendendo o teu chamado? Ou você também está vendendo o teu lugar? Ou você também está deixando de ser cabeça para ser cauda? Igreja, o coração de Judas foi o primeiro que se esfriou. O coração de Judas foi o primeiro que entrou nessa iniquidade. Hoje, quantos corações na iniquidade, na tibieza, na mornidão? Antigamente, a gente via, a gente conhecia Jesus, a gente orava, madrugadas, sede pela palavra. Hoje é uma luta. É uma luta para fazer uma campanha de oração, para fazer uma novena. Vamos fazer uma novena. Um quer fazer, 99 está reclamando, murmurando. A outra metade não faz. É uma luta para buscar Jesus na Eucaristia. É uma luta para amar Jesus. Iniquidade. As coisas do mundo. Satanás. O que que Jesus fala? Cuidado para o mundo não te seduzir. Cuidado para o Satanás não te seduzir. E Satanás tem conseguido seduzir a muitos de nós. Tem feito o amor de muitos de nós se esfriar. Tem feito o amor de muitos de nós se vender, se perder. Aonde você está se esfriando? Aonde você está se apagando? Onde, igreja? E aqui entra um ponto muito importante, sabe por quê? Que quando nós temos uma vida com Jesus, gente, Judas, a fraqueza de Judas era o dinheiro, mas era ele que cuidava da bolsa de dinheiro de Jesus. Aonde é a tua fraqueza? Aonde é a tua limitação? Você está em guerra, não brinque. Não abre porta para Satanás. A portinha que você abre hoje, essa frestinha que você abre hoje, é a preparação da tua queda de amanhã. A portinha que Judas abriu, tirou ele da caixa de Deus e colocou ele num caixão. Porque se Deus tem uma caixa para você ir para fora, Satanás quer te colocar dentro de outra caixa. Porque ele vem para roubar, matar e destruir. E enquanto ele não roubar e matar e destruir a tua vida, a tua vocação, o teu chamado, muitas vezes até a tua vida, ele não vai sossegar. Igreja, nós estamos em guerra. Feche as portas. Feche as portas. O errado não é a gente não ter pecado, porque a gente tem, gente. O errado é a gente não tratar os nossos pecados. Não, é só isso aqui. É só isso aí que vai precipitar e vai preparar a tua queda. Judas não tratou. Não tratou a falha de caráter dele. E aquela pequena inclinação que ele tinha pro dinheiro, pra bolsinha de dinheiro, foi o suficiente para transformar uma cabeça em cauda. Quando nós olhamos para a história dos outros 11 discípulos, não dá tempo, mas para falar de cada um cumpriu a sua missão, cada um tinha uma nação, cada um evangelizou uma nação. Cadê a nação que foi evangelizada por Judas? Cadê a missão de Judas, que era a cabeça cumprida? Cadê? Cadê as almas que estavam reservadas para Judas? Cadê o papel dele executado, feito no reino? Cadê as obras de Judas? E eu te pergunto, igreja, tu vai ser Judas? Tu vai ser Judas? Tu vai viver com Jesus, conhecer Jesus, provar do amor de Jesus, ver milagres? E você ainda vai trocar o teu lugar de cabeça por cauda? Também vai levar uma nação com você? Também vai levar com você o teu chamado, a tua responsabilidade, a causa no reino? Pelo que você tem queimado? Pelo que você tem gastado os seus dias? O que que tem feito o teu coração palpitar? E se ele não está palpitando, o que está fazendo o teu amor esfriar? O que está fazendo esse amor que te encontrou apagar? O que está fazendo? Que pecado que é? Trate a sua falha no caráter, trate a sua humanidade, trate as suas inclinações, as suas paixões, as suas misérias, trate. Priscila, mas é um mínimo. Trate. Trate, porque é por essa porta que Satanás está preparando uma rasteira. É por essa porta, por essa pequena frechinha, que a iniquidade está entrando. Por isso que você não tem vontade de rezar, por isso que você não tem vontade de buscar a Eucaristia, por isso que você não tem vida de oração. Tem muita gente morrendo de sede do lado do poço. O poço está ali jorrando água viva, e tem gente que está morrendo de sede, estribuchado do lado do poço. São João da Cruz vai dizer: o passarinho pode estar amarrado por uma linha fina ou uma corda grossa, ele não vai voar. O teu pecado pode ser grande, uma corda grossa. O teu pecado pode ser uma linha fininha. Criatura, tua alma não vai voar. Criatura, o amor, Jesus não vai ser suficiente. Você vai trair, você vai se perder, você pode morrer. Você pode varrer uma terça parte para o inferno junto com você. Você pode perder o tesouro mais precioso. Onde está o teu tesouro? Está o teu coração? Tesouro é aquele que ladrão não rouba. Tesouro é aquilo que traça não rói. O que é o teu tesouro hoje? Quebra, quebra, quebra esse baú. Até de vida falsa que você está vivendo com Deus. Até de ministério que não está enraizado em Jesus. Quebra isso. Quebra. Quebra essa vida falsa e hipócrita. Vá se tratar, se converte, busca ajuda, busca conversão. Mas não permita ser cauda. Não deixe o inimigo roubar, matar e destruir aquilo que é único em você. Você vale o sangue de Cristo, igreja. O nosso chamado vale o sangue de Cristo na cruz. O Senhor, Ele quer fazer de novo, porque Ele não desiste. Cara, em uma, duas, três, quatro, cinco, não importa, tá aqui. Feche, feche, feche as portas. Combata todo dia o bom combate. Eu gosto muito de Davi, gente, porque Davi, olha o pecado de Davi. Davi ia todo dia para a guerra. O dia que ele achou, não, eu mereço um descanso, eu vou ficar em casa, foi o dia que ele saiu na sacada e viu a mulher. Eu quero ela. Mandou matar o marido, se deitou com ela. O dia que ele achou que ele merecia um descanso, que ele estava ganhando a guerra. Estou ganhando, hoje eu vou ficar em casa. Não pare de lutar. Mesmo se você estiver ganhando a guerra, não pare de lutar. É batalha, a guerra é batalha todo dia. Se você deixar de batalhar um dia, um dia, pode ser aí que a iniquidade vai entrar. Pode ser aí que a tibieza vai tomar a tua alma. Pode ser aí a água que vai apagar o fogo que está queimando no teu coração. Pode ser aí. É aí que você vai ficar morno. É aí que você vai se esquecer. Davi, pega o Salmo 50. Quando ele se atentou: Deus, pode tirar tudo de mim. Tira tudo, tira tudo, tira tudo. Só não tira de mim o teu espírito. Porque ele precisou, ele precisou pensar o que ele seria sem Deus, para entender que o que ele tinha de mais precioso era Deus, era o Espírito. Senhor, tira tudo de mim, mas não retira de mim o teu Espírito. Eu pequei, eu errei, mas eu tô aqui, eu não quero perder o teu Espírito. Igreja, 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 eu não sei qual é a sacada que você está olhando, eu não sei qual é a batalha que você não está lutando. Volte para o campo de guerra, lute, combate. A tua vida espiritual não depende da cola de Deus. A tua vida com Jesus não depende das pessoas. A tua vida espiritual depende de você, da tua decisão, da tua sede, da tua busca. A tua vida com Jesus depende de você. Salvação é individual. Nós vamos te ajudar. O carisma vai te ajudar, a comunidade vai te ajudar, os irmãos vão te ajudar, os padres vão te ajudar. Mas depende de você. Salvação é individual. 12 foram escolhidos. 11 foram cabeça, mas um foi cauda. Não seja cauda. Seja cabeça. Seja além. E quem é cabeça, gente, é chamado a mais. A mais. Ame mais. Lute mais. Pague o preço maior. Pague o preço que é exigido. E aí vem o terceiro: reanima. Olha o que Deus fala: reanima. É o tempo da gente reanimar. Volte a amar, volte a queimar, volte a ser quente. E, gente, reanimar, o significado de reanimar é voltar à vida, voltar aquilo que é importante, voltar aquilo que é essencial, é voltar o vigor, a força. Hoje Deus quer reanimar, pelo sangue dele, a força do teu coração, a força do teu chamado. Hoje Deus quer fazer isso fora da caixa. Amar mais, queimar mais, se submeter mais, obedecer mais, buscar mais, 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 além. É um fogo que queima além. Igreja, quando eu assumo o governo que Deus me dá sobre uma decisão, eu não quero rezar todo dia, mas eu já entendi que se eu não rezar, eu não aguento. Olha para a tua limitação. Tem gente que, se não comungar Jesus todo dia, não aguenta. Tem gente que, se não ficar com Jesus todo dia, vai cair. Tem gente que pode ouvir música secular, mas tem gente que não pode. Pare de ficar igualando o teu chamado com o dos outros. Fulano faz, então eu vou fazer também. Fulano faz isso. Pare. O que é a tua limitação? O que, que é que está apagando fogo? É ali que você tem que incendiar. É ali. Se é algo que você tem que deixar de fazer, deixe. Se é pessoas que você tem que soltar a mão e mandar embora da tua vida, mande embora. Se é esse relacionamento que você tem que terminar, termine. Se é assumir, olha, eu sou fofoqueira, eu sou adúltera, eu sou isso. Assuma, vá se tratar, vá buscar ajuda, vá se confessar, reanime, recomece. Decisão, decisão, igreja. O Senhor falava muito para mim hoje, muito. Radicais na santidade, fortes na dor e fiéis no amor. Jesus quer uma igreja radical na santidade. Se você não está sendo perseguido, se você não está sendo apontado, tem algum problema. Você precisa ser radical na santidade. E santidade não tem meio termo. Ou é tudo ou é nada, ou é sim ou não, ou é quente ou é frio. E se o seu coração ficar morno, se esfriar, a culpa é tua. A culpa é tua porque Jesus está derramando o Espírito. O Pentecoste está acontecendo, o poder dele está agindo. Só não está bebendo quem não quer. Não morra de sede do lado do poço. Vá comungar porque você ama Jesus. Não porque você está sentindo, não porque você está com vontade. O que faz um coração ser quente é o amor. Que quanto você ama. O quanto você ama, você está amando igual Judas? O quanto você ama? Você ama o suficiente a Jesus? Para ir além do sentimento, para ir além da circunstância, para ir além de pessoas. Você ama além, além. Hoje o Senhor, gente, quer despertar em nós esse governo. Quando eu assumo o governo da minha vida, quando eu assumo, cara, o meu chamado, eu tenho um chamado no reino. Não é mais sobre eu, Priscila, é sobre a causa de Cristo através de mim. Aí eu olho para mim e eu vejo, a minha vida é lenha no altar para o Senhor, porque não é mais sobre mim. A minha história é lenha para o Senhor queimar, para o meu coração ser mais fiel, amar mais, servir mais. Nada que me acontece, seja por vontade, permissão de Deus, é para mim parar. Não, pelo contrário, é para me fortalecer, é para mim além, é para mim ser mais forte. Pare com esse pensamento pouco, limitado, pequeno, leve, mediano. O Senhor quer dar para nós, igreja, uma visão e um coração grande. Grande para amar, grande para servir, grande para queimar, grande para ser além no reino. Para que as pessoas olhem e falem, eu quero isso aqui. Eu quero ser fora da caixa também. Eu quero ser quente. O amor de muitos se esfriará, mas não todos. O meu não. O meu não. O meu não. A tua vida tem que ser um grito. A minha vida está queimando. E quer quem? Quem quer queimar comigo, vem. Quem não quer, amém. Beijo, tchau. E vai, igreja. E vai. Leva, leva, leva com você. Ai, ninguém quer, Priscila. Se você quiser, você vai arrastar uma multidão. Para de ser influenciado e comece a influenciar com o Espírito, com vida de santidade, com radicalidade, com amor ao Evangelho. Queime na tua fidelidade na dor. Queime dando testemunho. Deus está agindo na minha vida. Deus está agindo. Seja um grito da verdade de Deus. O Senhor fala aqui, o Senhor faz uma promessa. Eu vou bater. E se você abrir, eu vou entrar. E nós vamos sentar, e nós vamos ceiar, e nós vamos ficar juntos. Eu vou olhar no olho. O Senhor é o mais interessado no teu chamado, na tua salvação. Para que você assuma o seu lugar. Pare de ser cauda e seja a cabeça. Pare de ser morno e seja o fogo do amor de Cristo no mundo. Assuma o teu lugar. Nós vamos rezar agora. Eu queria que a gente rezasse pensando, discípulos de Emaús. O amor, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, caminhando com eles não perceberam que era Jesus. Meu Deus, eles não perceberam. Quando sentou na mesa, Jesus partiu o pão, os olhos se abriram. Meu Deus, ele está aqui, ele vive, ele está comigo. Ai, o nosso coração não ardia enquanto ele nos falava pelo caminho. Ai, o teu coração não está ardendo enquanto você está se esfriando. O teu coração não está ardendo enquanto o Senhor está te chamando. Volta, volta, assume o teu lugar. Venha para casa, é aqui. Igreja, a promessa é Ele. A promessa é Ele. A promessa na tua vida, o tesouro valioso é o próprio Jesus. É Ele. E Ele está falando para você hoje: você é cabeça. Você foi chamado para amar além. Você foi chamado para queimar além. Você foi chamado para dar além. Você é chamado a sofrer além comigo. Comigo. Além, além, além. O Senhor está pedindo para que naturalmente nós possamos com a nossa vida preparar o sobrenatural dEle. O Senhor está pedindo para que na nossa vida ordinária as pessoas vejam o extraordinário de Deus numa vida santa, decidida, reta, sedenta pelas coisas de Deus. Amém? Amém, igreja? Amém? Levante agora. Eu já quero pedir para o Senhor... pedir para o Senhor mesmo. A gente não tem vontade de rezar. A gente se deixa bater pelas pessoas, pelas circunstâncias, pelos sentimentos. A gente muitas vezes é movido pelas nossas emoções, pelo nosso caráter falho, pelo nosso psicológico abalado. Mas hoje eu quero começar essa oração pedindo para que o Senhor venha quebrar dentro do nosso coração toda a mornidão. Toda mornidão, levante seus braços. Você que quer, você que está em casa que quer, se coloque em posição de oração agora. Levante seus braços, feche seus olhos.